consumidor consciente. Com Giovanni Cavalcante.
Sete horas e 45 minutos. Hoje é dia da coluna Consumidor Consciente. O Giovanni Cavalcante está conectado conosco e vai tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes sobre direito do consumidor. Giovanni, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui a mais uma coluna. E a gente já começa te perguntando e com a pergunta da Francilene. Giovanni, ela disse que vendeu um caminhão e o comprador não cumpriu com o pagamento e nós não fizemos nenhum contrato escrito. O que que ela faz agora, Giovanni? Bom dia.
Bom dia para todos os que nos ouvem aqui na Rádio CBN. É sempre um prazer a gente estar aqui falando de direito do consumidor, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. E essa dúvida do nosso ouvinte, embora não seja uma dúvida de direito do consumidor, mas é uma dúvida de direito civil, a gente vai tentar ajudar essa consumidora. Ela narra que fez uma venda de um caminhão, não fez nenhum tipo de contrato escrito, e agora o comprador, no caso, não cumpriu, né, com a sua parte do trato, né, do contrato, que seria o pagamento pelo produto, né, no caso, que seria o objeto contratual, que é o caminhão. Nesse caso, essa consumidora, a gente precisa esclarecer que nem todos os contratos eles precisam ser escritos para serem validados pelo direito. Os contratos, eles podem ser verbais, eles podem ser escritos e eles devem igualmente ter a proteção jurídica que é dada aos contratos. Agora, nesse caso, o que essa consumidora precisa fazer é reunir todas as provas possíveis que ela tem para que possam fazer prova dessa relação contratual. Isso pode ser todo tipo de prova que é admitida em direito. Essa consumidora pode ter uma prova documental, ela pode ter uma prova testemunhal, ela pode utilizar como prova os pagamentos que foram feitos, se algum pagamento tiver sido feito, alguma parcela. Essa consumidora pode juntar também como prova prints de aplicativo de conversação, troca de e-mails, ligações telefônicas, se foram gravadas. Então, tudo isso pode servir de prova para que essa ouvinte ela possa conseguir provar essa relação jurídica existente e ainda conseguir receber pelo valor, né, do bem que ela vendeu, ou então até pegar o bem de volta, né? Mas nesse caso, com certeza, é reunir os meios de prova admitidos em direito que sejam possíveis, que sejam capazes de provar que houve essa relação jurídica entre o comprador e o vendedor.
Então, a dúvida da Francilene foi tirada agora. Nós temos agora outra pergunta. O Wellington faz a seguinte pergunta para você, Giovanni. Doutor, eu tenho um cartão de crédito que foi clonado e fizeram uma compra de mais de R$5.000, mas eu não consigo pagar. E agora o banco está me cobrando, mas não queria meu nome sujo. O que que eu faço?
Esse ouvinte também traz uma dúvida muito importante acerca dessa relação de contratos bancários, né? Ele fala que seu cartão foi clonado e ele teve um prejuízo, tem razão disso. E esse consumidor narra o que, que ele pode fazer, que ele não quer que o nome dele seja sujo. Olha, como é que ocorre nessas relações envolvendo instituições bancárias e esses golpes, clonagem de cartão, tudo que o consumidor ele vem sofrendo aí no mercado de consumo em razão da ação dos meliantes. Olha, nesse caso de clonagem de cartão, a gente observa que para esse tipo de golpe, o consumidor ele não precisa fazer nada, ele não precisa ser induzido, ele não precisa ser convencido a operar em caixa eletrônica, a operar em aplicativos, ou seja, não há contribuição do consumidor de acordo com as ordens que é dada pelo meliante. A clonagem de cartão ela acontece e não há uma orientação ao consumidor para que o cartão seja clonado, ele simplesmente acontece. Ou seja, a clonagem de cartão ela é uma falha de segurança do banco. Então, quando há uma falha de segurança do banco, a responsabilidade é integral do banco e ele precisa repartir os consumidores dos danos que eles sofreram em razão dessa falha de segurança. Agora, se a situação fosse a seguinte, digamos que o consumidor recebe uma ligação, atende, o meliante se passando por um funcionário de banco, faz com que o consumidor opere no caixa eletrônico, abra sua conta, faça ali algum tipo de operação que venha aí a transferir algum valor ou fazer algum tipo de transação para o meliante, claro, sendo enganado. Nesse caso, como foi o consumidor que operou, o consumidor faltou ter um pouco de cautela. Nesse caso, caso, a jurisprudência ela não é favorável ao consumidor. Isso quando é o consumidor que operacionaliza na conta, né, faz ali as transações. Agora, quando o cartão do consumidor é clonado, quando a conta do consumidor é invadida, algo dessa natureza, aí a responsabilidade é integral do banco, porque houve uma falha de segurança. E como a responsabilidade é do banco, nasce aí o direito, o dever, aliás, do banco de ressarcir todos os prejuízos que o consumidor sofreu na relação de consumo.
Perfeito, dúvida tirada aqui do nosso ouvinte. Giovanni, temos mais perguntas por aqui, e se você consegue mandar perguntas, tem alguma dúvida sobre direito do consumidor, pode mandar no 992-29-51-23. Temos aqui mais uma dúvida aqui. O Ederson, ele disse que comprou um carro de garagem, no entanto, eles disseram que ele só teria 3 meses de garantia. Isso tá certo? Tá correto?
Vamos ajudar esse consumidor. Olha, os produtos, quando eles vão ao mercado de consumo, eles já vão ao mercado de consumo com 3 meses de garantia. Por quê? 3 meses, 90 dias, né? Que é o numerário que vem trazido no Código de Defesa do Consumidor. Então, com 90 dias é o prazo em que produtos duráveis saem com prazo de garantia da loja, né? Do lugar em que ele está exposto à venda. Agora, nesses casos, esses carros que vêm de garagem, esses carros, muitos deles já ultrapassou a garantia que é do veículo em relação ao concessionário. Então, o veículo, quando ele sai da garagem, ele realmente só sai com os 3 meses de garantia, porque é obrigatório. Agora, se ocorrer que uma garagem estiver vendendo os veículos e não oferecer nenhum tipo de garantia, aí realmente o Código de Defesa do Consumidor não vai estar sendo respeitado. Agora, se você comprou um carro de garagem e esse carro é usado, esse carro você não sabe a procedência dele, então logicamente que é necessário que o consumidor tenha o mínimo de garantia possível para conseguir comprar esse produto. Então, caso aconteça algum problema com esse veículo, com certeza vai operar-se aí a garantia dos 3 meses do consumidor, e a garagem é obrigada a consertar, né, o veículo em 30 dias caso apareça esse problema. Aí, caso não resolva, aí nasce aquelas 3 opções para o consumidor que a gente sempre fala aqui: ou a rescisão do contrato, pegar o dinheiro de volta, a troca do produto por um igual ou semelhante, ou mesmo o abatimento proporcional do preço, se der para usar o produto mesmo com o risco.
Agora, Giovanni, a gente vai tirar a dúvida de um ouvinte que fez uma compra aí pela internet. Ela é a Ana, ela disse que comprou um celular pela internet, pagou à vista, mas nunca recebeu o produto. O que ela deve fazer para não ficar no prejuízo?
Olha, essa consumidora teve um problema em relação à entrega do produto, né? Houve o pronto pagamento, o pagamento não foi recebido e a consumidora agora está a ver navios, né? Não recebeu o produto, não tem notícia. Muito provavelmente essa consumidora sequer consegue contato com a loja em que ela adquiriu esse produto. Então, nesses casos, a gente orienta esses consumidores que passarem por esses problemas, que eles procurem ter muita cautela quando forem adquirir produtos nessas lojas online. Principalmente porque há um problema de segurança nessas transações. Porque muitas lojas, elas sequer existem. Elas são lojas laranjas, que são feitas para práticas de crime. E os consumidores acabam inserindo seus dados bancários, inserindo dados de cartão de crédito nessas compras e acabam se vulnerabilizando na relação de consumo. Então, a gente orienta os consumidores que sempre que forem adquirir em sites, principalmente as compras online, que esses consumidores façam em sites que sejam confiáveis, em sites que os consumidores conheçam. Às vezes é um site muito desconhecido, o valor do objeto, né, do produto, ele está muito abaixo do valor de mercado. Tudo isso são sinais em que o consumidor ele deve desconfiar. O consumidor ele deve aproveitar também e consultar listas de plataformas especializadas no mercado de consumo, que trazem ali o ranking das empresas que causam maiores problemas, ou também um ranking de empresas que não existem, né, mas que estão aplicando aí golpes nos consumidores. Então, há várias formas do consumidor se precaver para que ele não tenha, né, nenhum tipo de prejuízo na relação de consumo. Mas a principal delas, você que está nos ouvindo, tem que ficar ligado no seguinte: desconfiem de preços que estão abaixo do mercado. Preço abaixo do mercado já é o principal indicativo de que aquela loja, né, aquele vendedor, ele não está em situação regular ou que ele pode te causar algum tipo de prejuízo.
Perfeito, Giovanni. Vamos à última pergunta aqui, dá tempo, né, Kelvis? Uma última pergunta, uma única, é a última mesmo. Olha, eu não sei se isso entra como direito do consumidor, mas eu acho que você pode ajudar aqui o nosso ouvinte. Ele se chama Pedro, disse: bom dia, doutor. Meu vizinho construiu um muro avançando no meu terreno e vendeu a casa. E agora, o que que eu posso fazer nesse caso?
Vamos tentar ajudar esse nosso ouvinte. Realmente não é uma dúvida de consumo, né? Uma dúvida de direito de vizinhança. Nesse caso, a primeira coisa que nós orientamos a esse consumidor, como nós também orientamos quando se trata de matéria de consumo, é que o consumidor procure pessoalmente o novo proprietário para tentar resolver a situação. Acredito que uma análise ali das plantas, dos imóveis, mostrando que há esse equívoco, e às vezes uma negociação, é possível resolver a situação sem que seja preciso envolver os advogados, envolver a justiça, né? Às vezes numa conversa, numa roda de conciliação, é possível resolver a situação, mostrando as plantas, mostrando que houve ali um equívoco no avanço da obra. Quem sabe o vizinho aceita, talvez, a indenizar a parte que foi avançada, ou mesmo ele concorde em retirar a parte que não foi, que avançou sobre o imóvel do outro vizinho. Mas nesse caso a gente sempre orienta pelas vias conciliatórias, tentar resolver pela via da conciliação, porque não há custos, as partes conseguem resolver ali de uma forma que seja boa para todas, que haja um proveito, né, inclusive econômico, para as duas partes, e sem que haja os custos do processo judicial, os custos de advogado. E nós orientamos que as partes sempre procurem conciliar nessa forma. Se houve uma construção no imóvel de um terceiro, é importante que haja uma tentativa de conciliação para que ou haja retirada da construção ou haja indenização, né, pela parte de que foi construída sem a autorização. Mas orientamos sempre que essas pessoas procurem resolver essas situações sempre da forma mais amigável possível, sem de primeiro, de cara, ter que procurar a justiça, porque muitas situações elas são resolvidas pela via conciliatória.
Giovanni, muito obrigada por mais uma participação aqui na coluna Consumidor Consciente, tirando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Se você tem uma pergunta para mandar para ele, manda no 992-29-5123, que ele responde na próxima quarta-feira. Ótima quarta-feira para você, Giovanni. Bom dia.
Bom dia. Excelente quarta-feira a todos.